Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos para Unimed. Mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um assunto, ou trazendo mais um assunto para você aqui na programação da tua Rádio São Francisco, na manhã desta quinta-feira, hoje 25 de julho de 2019, dia que marca também uma data importante para Caxias do Sul. Hoje comemoramos o Dia Municipal da Cultura da Paz. Diversas ações serão desenvolvidas no Centro de Cultura Ordovás nesta quinta-feira. E o Pablo também já trouxe algumas ações que já estão acontecendo na manhã desta quinta, lá no Centro de Cultura Ordovás, em função desta data, tendo homenagem este ano ao Frei Jaime Bétega. Hoje vamos falar sobre esta busca também, não só da cultura e da paz, mas também sobre a busca da unidade das pessoas, que é esse um dos grandes objetivos da Fundação Caxias, mostrando nesta semana, mais precisamente na terça-feira, hoje é quinta, foi na terça-feira, os números finais da campanha do agasalho que se iniciou lá no mês de abril e reuniu aí não só a comunidade caxiense, mas reuniu também aquelas pessoas que por algum momento acha que não pode mais fazer nada, mas a gente sempre pode. E neste dia especial, a gente trouxe aqui para os estúdios da tua Rádio São Francisco o presidente da Fundação Caxias, Paulo Poletto, para a gente falar, fazer esse resumão da campanha do agasalho e ao mesmo tempo aproveitar essa data tão importante, né, Poletto, para ratificar esta vontade da comunidade caxiense que durante teu discurso na terça-feira à noite, divulgando os números da campanha, é de realmente muita união. E é graças a essas pessoas que a gente consegue a cada ano se superar nessa campanha do agasalho. Bom dia.
Bom dia, Rosana. Bom dia a todos que nos escutam. É uma satisfação a gente estar aqui. Diante de fatos tão importantes para a população, principalmente para a população carente.
Também conosco o vice-presidente da Fundação, Walter Franzosi, que também acompanha já há bastante tempo a Fundação, né, Walter?
Faz bastante tempo, bom dia.
Não precisa dizer a data para a gente não, né?
Melhor não, né? Melhor não.
Mas faz bastante tempo, né, Walter?
Bom dia aos amigos da mesa e a toda a comunidade de Caxias do Sul.
Também conosco o coordenador da campanha do agasalho desta edição, José Teodoro, que já acompanhava antes do lado de fora e agora está com tudo, né? Está entrosado não só na campanha, mas também nas ações da Fundação Caxias. José Teodoro, bom dia.
Bom dia, estamos aqui agora nesse ano com essa função dada aí pelo Walter e pelo Paulo, né, de coordenar a campanha, não só participar como, na época, como rádio, que era apoiadora, e que continua a rádio
continua
ainda apoiando,
ainda
né?
Bem.
Continua apoiando. E eu fico muito feliz, isso pessoalmente, né, falando, porque a gente tem as coisas coletivas e tem as coisas pessoais também, né, que não podemos também, digamos assim, ser neófitos de dizer que não, né. Uhum. Mas pessoalmente fico feliz pela rádio continuar com essa proposta, que eu não tinha dúvida nenhuma que continuaria, né. E então estamos aqui para falar um pouco de solidariedade, de voluntariado, que são coisas muito importantíssimas. E são importantes e eu acho que o voluntariado e a solidariedade são dois combustíveis que vão conseguir mover essa máquina chamada mundo, que precisa de muita paz, inclusive hoje.
Inclusive, né? Hoje.
Então é isso aí.
Hoje a gente enaltece ainda mais, ainda bem que Caxias tem no seu calendário esta data importante, porque às vezes é bom dar aquela paradinha, né, aquela respirada e dizer, não, mas eu estou aqui por algum propósito, né, a mais do que comer, beber e trabalhar. Não é só isso. Por isso, já no início do programa, eu vou pedir para o Matheus largar aí uma mensagem especial que o Frei Jaime mandou para o programa de hoje, como ele é homenageado neste dia importante, ele também se junta a este nosso bate-papo desta quinta-feira, porque, afinal de contas, a Fundação Caxias tem feito e desenvolvido várias ações aqui na cidade, não só na busca da paz, da fraternidade, mas na busca do algo a mais, né? Para a gente se sobressair a qualquer ato, né? Hoje eu fiz uma coisa, amanhã eu vou fazer outra coisa melhor ainda. E é assim que é o caminho. Vamos escutar então a mensagem do Frei Jaime Bettega nesta quinta-feira.
Amigos desse momento da temática, que bom também contar com o pessoal da Fundação Caxias, os demais que estão participando deste programa, a Rosângela e todos os nossos ouvintes. Uma alegria muito grande de estarmos juntos, mesmo que seja através deste meio, chego até vocês no Dia da Cultura e da Paz. No dia que a gente olha ao redor e se dá por conta de que nós vivemos, estamos situados num tempo histórico, estamos situados também geograficamente, mas todos nós somos portadores de uma missão, de um propósito. Por que que a gente vive? Qual é a nossa missão? E quando a gente sai da esfera apenas individual, da esfera da busca apenas individualizada e olhamos ao nosso redor, nós somos capazes de construir uma nova cultura. Então a cultura da paz se faz também com o bem, alcançando aquilo que cada um necessita. A Fundação Caxias em nossa cidade, ela tem divulgado intensamente a cultura da paz a partir da bondade que ela realiza. Mas também nós só conseguimos realizar muitas coisas porque nós temos uma cidade de muita compaixão, de que estende facilmente a mão, de que quando convocada entrega uma peça de roupa, um quilo de alimento, abraça as causas sociais. Então eu desejo que neste dia da cultura e da paz nós possamos confirmar o valor de fazer o bem, também a alegria de estarmos engajados em diferentes espaços, e a Fundação Caxias é um desses espaços, e acima de tudo sermos caxienses convictos de que a paz já está acontecendo, mas tem ainda espaços para que nós nos tornemos multiplicadores da paz. Um abraço a todos vocês, bom programa, um abraço aos queridos ouvintes, paz e bem.
Muito bem, esta mensagem na abertura desse nosso bate-papo, e sem querer eu falei a mesma coisa que o Frei Jaime falou no início, né? Estamos aqui por quê? Esta nossa passagem tem que ter algum propósito maior do que a gente acordar, trabalhar, estudar, se divertir. E isso chama-se voluntariado, que é algo que a gente desenvolve. Poleto, tu sempre fala muito bem deste primeiro passo do voluntariado. Dê o primeiro passo, depois não para mais, né, Poleto?
É, exatamente. Se nós pensarmos em Fundação Caxias, nós estamos já há 20 anos dentro da Fundação. Foi quando remontamos a Fundação Caxias num outro, uma nova direção. E estamos nela. Por que que nós estamos engajados e continuamos engajados? Porque a gente vê de que o quanto a gente se sente alegre em servir os outros. Uhum. Não é que a gente se sente alegre porque os outros estão sofrendo. Não, porque nós estamos querendo diminuir o sofrimento dos outros, né? E aí a gente se sente também alegre. Eu sempre falo, é o princípio da felicidade, que a gente, à medida que a gente, você pode ajudar alguém, a tua felicidade se torna verdadeira. O restante é falso, né? Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade, não é bens que traz a felicidade. São os bens e o dinheiro, são meios de você poder ter uma vida mais digna, né? Mas a felicidade ela é encontrada à medida que você faz bem para os demais. Então, nós estamos, estava até comentando naquele dia do encerramento da campanha, que segunda-feira completamos 47 anos de vida a dois, de casados. E são 47 anos que eu vejo que eu e a Inês estamos juntos numa ação social. Então, a gente não cansa de fazer ação. Eu acho que à medida que a gente se volta, que a gente possa se entregar em benefício de outros, a gente não cansa. De vez em quando, claro, a gente desanima. De vez em quando a gente desanima porque os teus objetivos não estão sendo atingidos de acordo, mas a gente não entrega. não entrega. Eu acho que é um... Sai da própria gente esse trabalho que eu acho que é lindo demais. Isso que o Frei Jean me coloca é uma realidade, né? E até podemos dizer assim, encontramos na população de Caxias muita resposta a isso. Uma pela credibilidade que a Fundação tem adquirido nesses longos anos. E outra é que a população está vendo de que as ações que a Fundação Caxias faz têm repercussão no mercado e está ajudando alguém, né? Por nada que nós chegamos a mais de 236 mil peças arrecadadas neste ano e foram entregues. E não só isso. Antes da campanha, de janeiro até maio, mais de 30 mil peças também nós recebemos e foram entregues. E todos os dias estão chegando peças para nós. Todos os dias estão chegando móveis. Que bom que nós podemos ajudar alguém nesse sentido. Tem gente que não tem cama para dormir. Tem gente que não tem uma cadeira para sentar.
Nós estamos difícil a gente tentar passar isso para o ouvinte, até porque parece que é algo inventado, né? Que nem nós tivemos na semana passada a frase célebre do nosso presidente dizendo que não há fome no Brasil, e isso causou impacto, porque querendo ou não, as pessoas sabem das dificuldades que a gente vê nas ruas. A gente não tem, como ele mesmo falou, a gente não tem crianças como a gente vê na Etiópia, por exemplo. Mas a gente tem muita gente que passa fome, literalmente não tem o que comer, chega em casa e não tem comida.
Rosana.
E aí entra a Fundação Caxias também para ajudar.
No programa do Banco de Refeições Coletivas que a Fundação tem, podemos falar depois, tá? Nós atendemos mais de 820 refeições por dia. Muitas dessas crianças que recebem alimento, essa refeição é a única do dia. Imagina se não tivesse.
Walter, esse é o ano dos 50 anos da Fundação, né? Estava conversando com o Poleto lá nessa semana sobre as ações que são feitas pela Fundação, e acho que o carro-chefe ainda continua sendo a campanha do agasalho, mas tem muito trabalho, né, nesses anos de Fundação, completando aí 50 anos, vai ser um ano especial em termos de eventos também.
Nós tivemos nesta, como o Paulo citou, a gente está na linha de frente da Fundação, em torno de 20 anos, o Paulo há 20 anos, eu um pouco menos. E neste período nós tivemos a felicidade de estarmos na frente de diversos programas, todos eles voltados àquelas pessoas mais necessitadas. Falamos aí da campanha do agasalho, falamos das doações em geral, que é um programa permanente que existe na Fundação Caxias, onde nós recolhemos desde móveis, eletrodomésticos, agasalhos, material de cama e mesa, enfim. E para quem que vai todo este material? Para aquelas pessoas mais necessitadas. Além disso, nós participamos ativamente também nos últimos anos no Banco de Alimentos, hoje é administrado pela Prefeitura, mas a Fundação teve um papel fundamental nesse processo. Queira ou não, hoje o banco ele atende a aproximadamente 60, 70 toneladas de alimentos por mês, isso é um número bastante significativo. E temos também um programa que está tendo assim, um resultado muito efetivo atualmente, que é o Banco de Refeições Coletivas, que é aqueles excedentes nas refeições das indústrias, nos restaurantes, onde nós atendemos diversas entidades. E hoje estamos praticamente atendendo aí cerca de 800 refeições dia. Isso demonstra que ainda existe muito campo para nós trabalharmos, existem muitas ações que precisam ser trabalhadas, e se a gente depender naquela velha frase, isso é atribuição, é responsabilidade do setor público. Nós não vamos conseguir atingir todo esse povo aí. Então, dentro das nossas limitações, a gente procura fazer pelo menos parte daquilo que deveria ser feito e vamos em frente, vamos tocar que o que a gente percebe, sim, tem muita gente precisando.
Com certeza. José Teodoro, a campanha deste ano teve os dias, no seu primeiro dia, se não me lembro, estava frio de novo, né? Estava aquele chuvisqueiro chato de Caxias do Sul.
Estava,
né? No dia da praça.
Acho que alternou, né? Fez um pouco de frio, depois de calor, né?
E mesmo assim, eu puxei isso, porque mesmo assim, o pessoal sai de casa com a sua sacolinha, de carro, de bicicleta, a pé e vai lá na praça.
Que já é uma consciência. Antes de entrar nessa questão, só queria fazer uma ressalva hoje. Hoje é 25 de julho, né? Dia da paz municipal, uma lei municipal. Mas hoje também é o dia do colono.
É
o dia do colono, que foi instituído em 68 pelo presidente, na época, Castelo Branco. Dia 25 de julho, né, decreto, determinando o dia do colono como uma homenagem à colonização italiana e alemã, à colonização. Então, isso. O dia 28, que é domingo, é o dia do agricultor. Então, há uma certa confusão, que o dia do agricultor foi celebrado no dia 27 de julho de 1968, assinado pelo presidente Kubitschek, foi lá ainda instituído, lá atrás ainda, depois foi decretado, que em homenagem aos 100 anos da Secretaria da Agricultura, na época, instituída pelo presidente, por Dom Pedro II, né? Então, aos 100 anos de homenagem aos agricultores, que se tornou Ministério da Agricultura, foi criado, então, o Dia do Agricultor, 48.630, é o decreto. Então, homenagem ao colono, e já antecipando homenagem ao agricultor no próximo domingo, que a Rádio São Francisco tem abrangência no interior e se fez nessa ideia também da colonização e tal. Então, só fazendo essa ressalva aí, uma homenagem aos agricultores e colonos. Em relação à campanha do agasalho, e é até importante trazer isso, porque a colonização italiana, e também alemã, mas nós, no caso italiana, traz junto esse espírito solidário. Traz junto. Pelas próprias dificuldades que tiveram quando chegaram aqui, fome, que passaram fome, tiveram que desbravar essa região toda, que buscar alimento para os familiares. Então, a história do colono aqui, do imigrante, ela tem muito disso que hoje Caxias do Sul tem no DNA, essa questão do voluntariado e da solidariedade. Tem aquelas brincadeiras que se fazem, não, o gringo é pão duro e tal, não, mas ele compartilha, ele reparte aquilo que ele, o fruto do seu trabalho. E a prova disso, pegando um exemplo só, a campanha do agasalho é muito disso também. Claro que depois vieram para cá outros povos e construíram toda essa história aqui que nós sabemos, essa cidade, essa metrópole, e cada um tem a sua forma de ajudar aos irmãos que passam necessidade e que sofrem. O ideal, né, Poletti, Walter e ouvintes, seria que não precisasse fazer isso. O ideal. Mas nós estamos num mundo que não é o ideal. No mundo real. E a realidade é essa. Caxias do Sul tem gente que passa fome, tem gente que passa frio, tem gente que não tem onde morar, tem gente que tem muita dificuldade para botar seus filhos na escola, tem famílias que têm que optar entre comer ou fazer outras coisas, então é preferível comer, que é a primeira necessidade. Tudo isso está aqui nos nossos olhos. Felizmente, existem entidades e pessoas como a Fundação Caxias e aí os seus voluntários, e aqui o Poletto da Fundação Caxias há 20 anos, o Walter um pouco menos, mas em outros trabalhos, e a história dos 50 anos da Fundação Caxias frente a isso, e outras centenas de entidades que estão espalhadas por Caxias do Sul fazendo a solidariedade e voluntariado. Felizmente existe isso para amenizar, porque a gente sabe que a gente não vai resolver essa situação por um todo. Mas tem entidades que fazem, por exemplo, a própria Pastoral do Pão aqui, que acontece.
Sim, nossa.
Ora, você é um beneficiado, ora você vai ser alguém que vai ajudar outras pessoas. Então, felizmente, existe isso na nossa cidade.
Poletto, nós temos aí já um segundo semestre em andamento. Daqui um pouquinho chega o dia em que... Que dia a Fundação comemora 50 anos? Lá em novembro, é isso?
Dezembro, dia 22 de dezembro.
22 de dezembro,
são pouquinho 50 antes do Natal. Anos, lá desde 69 foi criado. Então, nesse ano, nós estamos trabalhando como o ano dos 50 anos, o ano do aniversário da Fundação Caxias. E a gente quer que a Fundação seja mais conhecida, não pelo... Mas que ela seja conhecida pelo que ela faz em prol das pessoas aqui de Caxias. Então, nós teremos dois momentos neste ano ainda, que é no dia 25 de setembro, nós teremos um espaço na Câmara de Vereadores, na Tribuna Livre, e que vamos expor a Fundação Caxias nos anais da Câmara, né, dizendo do que tem realizado nesses 50 anos. E temos o jantar da Fundação Caxias, que todo ano acontece, no dia 4 de outubro, que nós chamamos o Jantar da Primavera, e nesse ano, também lembrando os 50 anos da Fundação. Aliás, para esse jantar, tem os ingressos à disposição na Fundação Caxias.
Estão
à disposição. Quem quiser participar conosco, que para nós é uma honra muito, muito grande, né? Pode se dirigir ou por telefone ou mesmo pessoalmente na Fundação Caxias e podem adquirir esses ingressos.
O jantar vai ser lá no Tulipa?
Não, o jantar vai ser na SIC, na no centro da SICA.
Uhum, certo. Lá em outubro, mas o pessoal já pode ter em suas mãos
dia
já
4,
o convite.
Hein? Inclusive é dia de São Francisco, dia 4.
Dia 4 de outubro, dia de São Francisco.
O Zé e as datas, que ele lembra de tudo, né? O Zé é o HD externo.
Ele é o HD.
Agora, vamos falar um pouquinho mais, fazendo esse fechamento, que eu fiquei muito satisfeita por termos chegado à meta, né, esse ano, de quase 237 mil peças na campanha do Agasalho, tendo trabalho de voluntários, tendo trabalho à frente da Fundação Caxias, tendo apoio da Torre de São Francisco, tendo apoio de várias pessoas. Walter, no início deu para começar a distribuir essas roupas sem problema, né? Porque existem já as entidades cadastradas. Isso também facilita o trabalho para vocês e a seriedade, porque a Fundação recolhe e não sai distribuindo, né, para as pessoas, né, como se fosse distribuição de uva na cidade. É uma distribuição organizada para as entidades e a partir daí elas é que vão distribuir.
Exatamente. A campanha ela inicia, sempre tem um dia, um marco zero, como assim, o lançamento da campanha. Que é sempre no sábado, véspera do Dia das Mães. Uhum. Na segunda-feira, o caminhão dos agasalhos recolhidos no sábado já vai para o centro de triagem. E como acontece todos os anos, na mesma semana, na quarta-feira, nós iniciamos a distribuição. A distribuição ela é feita através das entidades. Por que através das entidades e não diretamente àquelas pessoas que necessitam? Porque quem conhece a realidade em cada comunidade são as entidades. A Fundação não tem condições de saber a realidade da população como um todo, porque ela não tem cadastro individualmente das pessoas. As entidades têm. Uhum. As entidades que estão lá convivendo na sua comunidade sabem quem é que realmente precisa, quanto precisa. E são elas que fazem a distribuição. Então, a Fundação, o que ela faz? Ela delega para as entidades fazerem esta distribuição e faz auditorias para verificar se realmente aquela distribuição está sendo feita de maneira correta, justa, para aquelas pessoas que realmente necessitam. É evidente que, como é um processo extremamente volumoso, porque nós falamos agora em 236 mil peças, isso é um volume muito, muito grande, né? Sim. Então, a questão da logística, tanto de coleta como de distribuição, ela é extremamente grande. Evidente que nesse período todo, nesse processo, alguma falha acontece, mas nós sempre procuramos trabalhar dentro de uma linha de sermos os mais justos possíveis, de fazermos chegar o agasalho na pessoa que necessita o mais rápido possível. Tanto é que nós finalizamos a campanha, finalizamos os números e não temos mais agasalhos em casa. Uhum. Todos já foram destinados. Esse é o princípio.
Eu chamei esse ponto à tona, Zé, até porque tu conhece também, até como formador de opinião, e a gente sabe que existem várias campanhas pelo Brasil. Sim. Que o pessoal se aproveita disso para abrir brechó.
Sim.
Teve uma época que eu morava em Santa Catarina que foi encontrado um caminhão, despejou um monte da campanha do agasalho, despejaram meia caçamba de roupa num precipício. Quer dizer, existe. coisas que a gente não consegue entender. E em Caxias do Sul, apesar de termos aí alguns problemas em termos de distribuição, assim, nós ainda conseguimos manter uma certa organização, né, Zé?
A campanha do agasalho, ela é um calcanhar de Aquiles de prefeituras, de muitos municípios, da sociedade. Por quê? Porque é um problema, e eu não sei se o Paulo lembra, o Walter lembra, eu lembro porque eu, como jornalista, estou nos últimos 30 anos trabalhando aqui em Caxias como jornalista, então me lembro muito bem. Há cerca de uns 30 anos, pouco mais, pouco menos, naquela época aconteceu em Caxias do Sul, não por má vontade, não por uma intenção, por circunstâncias da falta de uma logística de como trabalhar isso. Foi encontrado ou jogado no São Giacomo um cerro de roupas que apodreceram de doações de campanha. Coincidentemente, há uns 30 anos atrás, a campanha Agasalho não veio para corrigir isso, não foi isso, não tem nada a ver com isso, mas só estou trazendo esse número para ver como Caxias evoluiu nisso, né? E a campanha do Agasalho de Caxias do Sul, ela quebrou um monte de paradigmas nisso, que é, primeiro, aquilo que o Walter falou, a distribuição imediata. Socorrer agora, depois não adianta.
Depois que agosto, passa, tempo não adianta, começar a distribuir, né?
Roupa. É agora. Esse é um aspecto. Segundo, as entidades são responsáveis por isso, que fazem, vão lá buscar e distribuir, porque o Walter falou, conhecem o dia a dia, a vida das pessoas lá dentro. Uhum. E as entidades também amadureceram muito nisso, no aspecto de pegar a roupa e não comercializar, não fazer isso, brechó, como se fazia muito na época, não. Essa é a regra.
Dá, né?
Dá, doar. A pessoa não vai buscar individualmente porque ela pode pegar, ela não tem consciência, às vezes ela precisa, usa ali, não valoriza isso na entidade, há um valor agregado em relação a isso em quem recebe. Né? Uma responsabilidade de quem recebe também. A campanha do agasalho, um outro aspecto, ela criou um aspecto de não ser uma coisa triste. As pessoas que doam e as pessoas que recebem são felizes por isso.
Tanto que no dia da praça lá é uma festa,
é um dia de alegria.
É um dia de alegria.
Quer dizer, não é aquela coisa assim triste, ah, eu vou ganhar um agasalho, ah, eu me dou, eu tô triste porque eu tenho que doar, tem pessoas que precisam. Não, eu estou feliz porque vou doar. Eu estou feliz porque eu vou receber. Eu estou feliz, a minha entidade está feliz porque tem uma fundação pensando nisso. A sociedade caxiense está feliz quando doa, porque ela sabe para onde vai e de que forma esse material será utilizado e por quem será utilizado. Uhum. Uma outra coisa, tem um lançamento oficial, bonito, um dia de festa, um dia de confraternização, né, que mobiliza a sociedade. As outras entidades se agregaram, a imprensa entendeu isso e está junto.
Se uniu, é verdade.
Está junto nisso, né, não tem concorrência nesse momento. A nossa única causa é a solidariedade, é fazer a campanha. Tem uma fundação que é o guarda-chuva de tudo isso, né? Que tem uma credibilidade, 50 anos, né? Então a campanha do agasalho veio quebrar. Também não é uma limpeza do lixo de casa, né? Esperar a campanha do agasalho para limpar a minha casa, né? Não é isso.
Como tem chegado peças
boas, novas, né?
Até de lojas, que tem parada,
entregam. Então, essas coisas todas, a campanha, me lembro, lá no começo, que foram várias ações dentro da campanha que, no momento, eram convenientes e depois se tornou uma coisa que não havia necessidade mais. Por exemplo, nós tínhamos no começo a chamada, o Dia Solidário, como é que era? Que uma malharia, naquele dia, as pessoas se dedicavam aquele dia para fabricar roupa para a campanha.
Produção solidária.
Hoje não há mais necessidade de fazer isso. Ponta de estoque também, né? As lojas faziam as roupas que não estavam mais, não se venderia mais, mas roupas novas, de fábrica nova, né? Então faziam essas doações. Então, assim, coisas que surgiam lá na campanha e que hoje não precisa isso, tem outras ações que vêm substituir isso. Então, a campanha foi se organizando, foi se construindo, foi se reconstruindo dentro dessa ideia e está aí. Hoje, como a gente diz, é um case para muitas outras.
Essa realidades. É a 19ª,
Eu complemento com uma coisa. No início das campanhas lá, a de 2001, 2002, 2003, nós tínhamos assim, uma percepção de que tínhamos que apresentar à sociedade o drama da sociedade. Uma criança na rua, uma criança dormindo em cima de jornal. Não tínhamos tanto sucesso. Alguém nos despertou. Eu vou dizer, foi o Frei Jaime. Diz, Poleto, joga para no sentido de da alegria, da alegria. É. E aí foi que dentro da fundação, até nós mudamos depois a entidade que estava conosco, que fazia a campanha toda. E de fato, aí deslanchou. Começamos a trabalhar o coração. Uhum. Trabalhar o coração, o sentido do coração, da doação. Então, não mais apresentar a criança que ela está lá sofrendo, mas a criança que vestida, ela se torna melhor, ela se sente melhor. E mudou muito.
Tu vê, né? A gente desenvolve as coisas que é para aprender e desenvolver, né? Bela sacada, realmente, porque o fato ali é desgraça, a gente já sabe o que tem, né? Se tu vê uma criança ali mal vestida, eu cansei de ver cartazes mesmo há muitos anos, e hoje as campanhas também não usam mais isso, pode perceber. As campanhas de outras cidades, elas tentam levar para cima, para que a pessoa até se sinta mais entusiasmada de não só de ajudar, mas para compartilhar isso tudo. 25 minutos para o meio-dia, Jesus, já passou? Já vamos para o comercial. E o Poleto e o Walter aqui têm que falar ainda sobre as ações dos 50 anos da Fundação Caxias neste ano de 2019. O José Teodoro vai se embrenhar em alguma dessas ações, né, Zé? Agora a campanha acabou, mas tem outra ação para fazer.
O presidente
Jair está aqui, né?
Ele é participante agora.
Agora entrou, não sai mais, né? Nós estamos aqui com o Paulo Poleto, Walter Françosi e também José Teodoro falando, fazendo esse fechamento com chave de ouro na campanha do agasalho, 19ª campanha do agasalho, 236.845 peças arrecadadas em Caxias do Sul. E continua, se você tiver mais coisas para doar, não tem problema. Liga lá na fundação, né, Poleto? 221?
3223-0528.
3223-0528, liga lá, leva ou não consegue, tem muita coisa, que maravilha, tomara que tenha muita coisa mesmo. Aí dá um tempinho que eles se organizam e conseguem pegar. 24 minutos para o meio-dia, 19 graus a temperatura, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.